Bem-vindos a todos os ouvintes do podcast Alimento e Nutrição em Ciência. No episódio de hoje, a gente vai ouvir a professora Helena Guiar e o professor Renato Nunes, que vocês bem conhecem, são os hosts aqui do Alimente. E eles vão falar com a gente sobre o ENADE, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. E para a gente vai saber qual é a sua importância, como saber quais cursos vão participar da prova, e também como o desempenho nessa prova pode acarretar para a instituição de ensino e também para o próprio estudante. Espero que gostem desse bate-papo, ficou muito legal e super importante, ainda mais para quem está no final do curso. Espero que gostem.
Hoje a Alimente vai falar sobre o ENADE, né? Informações importantes para os estudantes, ouvintes que vão prestar o ENADE esse ano e nos anos aí futuros que estiverem, né, acontecendo, que for acontecer o ENADE. E aí eu e Renato estamos aqui para conversar sobre esse assunto, né, Renato?
É, e o ENADE é muito importante, né, Aline? Porque ele avalia, né, não só os alunos, mas avalia o curso também. E quando o curso tem uma pontuação mais baixa, isso reflete, né, em toda a classificação desses cursos, né? Então é muito importante que os alunos e futuros profissionais estejam atentos a isso.
Sim, né? É importante estar o engajamento, né? Você foi sorteado, selecionado, a gente vai falar mais detalhes, né? Então, sim, tem que ficar atento e prestar realmente a prova, porque ela é obrigatória e você vai depender da sua realização do ENADE para concluir o curso. Então, assim, vamos falar o que é o ENADE, né? É o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que é uma avaliação realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, né, no Brasil. E acontece aí de 3 em 3 anos.
Isso que eu ia te perguntar. E de quanto tempo que acontece esse ENADE? Então, a cada 3 anos se realiza. Quer dizer que o aluno tem que fazer de 3 em 3 anos, Aline?
Então, tem uma seleção de cursos que vão participar do ENADE naquele ano. A cada 3 anos, há uma divulgação dos cursos que vão ser selecionados. Esse ano, o grupo da nutrição, que deve estar aqui ouvindo a gente, porque está ansioso para fazer a prova, a nutrição vai fazer essa prova. Então, daqui a 3 anos, são outros cursos que vão ser avaliados. Então, dentro dos cursos, a gente tem áreas de ciências sociais aplicadas, ciências humanas, ciências exatas e tecnológica, ciência da saúde, licenciaturas. Então, a cada edição do exame tem um foco em um grupo específico de cursos.
E assim, a gente tem que pensar por que isso é feito também, né, Aline? Tem um objetivo. Então, o ENADE, ele tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes dos cursos de graduação em relação ao que eles foram ensinados, ao conteúdo que cada curso apresentou, né? E aí avaliar também habilidades, as competências que esses alunos foram desenvolvendo ao longo do curso. Mas além da avaliação desses alunos, o ENADE também avalia os próprios cursos. Então, os cursos de graduação, eles vão ser avaliados buscando verificar a qualidade da formação oferecida pelas instituições de ensino, privadas, né, particulares, e aí você vai ter o resultado desse exame, vai ser divulgado publicamente e servem como subsídio para a formação de políticas públicas na área de educação. Então é importante, né, vai se avaliar a qualidade desse ensino, qual a inserção desse profissional, né, no mercado através das práticas que ele teve no próprio curso, não é isso?
Sim, e aí a insegurança que se tem é o que vai cair no ENADE, né? O que vai cair? Aí tem alguns cursos preparatórios, algumas faculdades ficam muito preocupadas, aí principalmente as faculdades particulares, elas têm uma cobrança, né, de qualidade muito intensa, então fica nesse murmurinho. O que vai cair é isso que o Renato falou, né? É o básico do conteúdo programático, das suas habilidades conquistadas nesse período todo de formação. Então, vão ser selecionados para fazer a prova os alunos concluintes que cursaram 80% da carga horária do curso, né? Isso vai ser por sorteio. Os alunos iniciantes, eles são também convocados e inscritos pela coordenação de curso, mas eles não precisam fazer a prova. É mais como uma ponderação do INEP em relação, assim, quem são os que estão entrando e quantos que estão saindo, né? E fazendo esse contraponto de avaliação com a instituição. E as notas obtidas pelo exame, como o Renato falou, vai compor um indicador de qualidade da educação superior e posteriormente usado pelo MEC para avaliar a qualidade desses cursos. Então, é uma responsabilidade engajar mesmo no processo e realizar a prova. Não é só ir lá e não responder as questões, né? Claro que você não vai ser reprovado se você não tiver uma nota, um conceito adequado naquela prova do ENADE. Mas é importante que você tenha comprometimento com a instituição que você representa. Então, claro que se você é de uma universidade federal, em qualquer estado do país, você quer que a sua universidade seja representada, né? Tem uma representatividade boa no mercado, né? Universidade federal, estadual, até faculdades particulares. Então, a gente quer que o nosso curso tenha qualidade. Por isso que é importante esse episódio para até chamar essa responsabilidade de vocês. Incentivar.
Lembrando que, independente do, né, do alimento estar te incentivando, essa participação é obrigatória. Então, se você foi selecionado para participar, você tem que participar. Ah, Renato, e se eu não participar? Você não recebe o diploma até que você seja avaliado, tá? E aí, qual é a importância, né, para os estudantes e participantes disso, né? A avaliação do seu próprio aprendizado também é uma autoanálise, né? Será que o curso que você fez, ele te preparou para essa avaliação? Será que você está entrando no mercado de trabalho e você consegue responder às questões básicas que são propostas para você na sua área de conhecimento? Porque aí você conseguindo uma boa nota, né? Fazendo isso, você também altera a nota do seu curso e esse curso vai ser valorizado. Então, valoriza também o seu próprio diploma. Você tem ali uma chancela de qualidade e uma oportunidade de melhorar essa educação até daquilo que você não conseguiu entender. Então, se existe um exame, se existe uma avaliação e você não consegue entender algumas partes dessa avaliação, significa que a sua formação ela ainda está precisando ser melhorada, né? E isso vai ser referência também para se avaliar quando você pensa na seleção de programas de pós-graduação. Então, quando você pensar em fazer um mestrado, quando você pensar em fazer um doutorado, essas notas podem, inclusive, fazer parte da avaliação para você entrar num programa de mestrado. Mas é importante, assim, ao longo da minha vida, eu vi várias vezes isso acontecer, eu já passei, né, por algumas cidades e por algumas universidades, e se tem isso, ah, você formou aonde? Ah, então, ah, essa universidade é bem avaliada, ó, essa faculdade é bem avaliada. Então, a gente tem exemplos disso de universidades federais, tem de particulares também, como a PUC, né, que são universidades que são bem avaliadas. E isso abre para você perspectivas no mercado de trabalho, né? Mas, Aline, e se eu for um aluno e eu estiver fazendo ELAD e a minha avaliação não for satisfatória, o que que acontece?
A instituição ela vai sofrer alguma sanção administrativa pelo MEC, né, para revisar o curso, né, e até a questão da reputação, como você falou. Então, assim, a responsabilidade do estudante que foi selecionado para fazer o ENAD é isso, né? Ele está ali representando a sua instituição. E aí, uma coisa que vocês têm todos que ficar bem ligados é nos e-mails que a coordenação vai mandar. Um link, né, tem que preencher formulário, eles fazem uma avaliação socioeconômica também das pessoas que fazem a prova. Isso também gera dados, né, para o MEC, para ver quem são os estudantes, né, daquelas áreas que estão sendo avaliadas no Brasil. A gente está no processo pós-pandemia, né, não teve ENAD até então com a pandemia, então agora é o momento, né, de fazer essa reavaliação. Então aqui é mais um alerta, né, e uma motivação para que vocês que estão ouvindo a gente fiquem felizes de estar no processo, né, educativo, avaliativo. E uma coisa também importante que a gente não pode esquecer de falar: muitos confundem e acham que, por fazer o ENAD, não precisa apresentar TCC, trabalho de conclusão de curso, na sua faculdade. Não tem nada a ver, tá? O trabalho de conclusão de curso faz parte da sua carga horária, você tem que realmente finalizar a sua graduação apresentando a sua monografia, independente de estar no ENAD ou não. Então, assim, é algo paralelo que é o processo avaliativo que o MEC tem.
Exatamente, Aline. O TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, ele está dentro do projeto pedagógico de cada curso de graduação, né? Então, você precisa cumprir isso. E os alunos que vão fazer o ENAD, né, vão então fazer essa prova. Mas os alunos do primeiro período normalmente são inscritos pelo próprio coordenador. Então, é o coordenador, se você está no primeiro período do curso, é o coordenador que vai já te inscrever. Você não vai fazer a prova, mas você vai constar lá do ENAD. Não é isso, Aline?
Isso, não se assuste, só uma inscrição apenas, né? Primeiro período, né, já chega assim, nossa, já vou cair no ENAD.
Já vou
Mas
fazer
é isso,
uma prova.
já vou avaliar, não aprendi nada ainda, estou chegando. Então é isso, gente, assim, sucesso para vocês, uma boa prova, façam de coração aberto, né? Façam como um processo avaliativo do que vocês tiveram aí, né, no tempo quase concluindo o curso. E é isso, né? É um sistema de produção acadêmica para benefício de todos.
É isso. O Alimente tem aqui a dica para você do Enad, para que você possa, então, contribuir para o seu curso, contribuir para a sociedade e contribuir para o seu próprio sucesso. Alimente essa ideia. Alimente, nutrição e ciência. Quem fala aqui é o Renato, com a minha companheira...
Aline Aguiar. E nós somos da faculdade... Vou falar da onde nós somos, né? Da Faculdade de
Verdade.
Nutrição, da UF. E você?
Faculdade da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais.
Estamos envolvidos na coordenação, sabendo os movimentos dos alunos, por isso que essa motivação de estar aqui hoje falando com vocês.
Exatamente. Boa prova, galera!
Então foi isso, espero que tenham gostado do nosso episódio sobre o Enad. Aline e o Renato conseguiram destrinchar bem como funciona esse exame, né? Tirando algumas dúvidas também que podem surgir dos estudantes na hora de fazer esse exame. O roteiro desse episódio foi feito pela Poliana Martins, sempre revisado pela Aline Aguiar e pelo Renato Nunes. Toda a arte, as imagens e os stories que foram feitos nesse episódio foram feitos pela Ana Fontinelli e a edição de áudio foi feita por eu mesmo, João Antônio. O nosso podcast também conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, da Universidade Federal de Fluminense e da Universidade Federal de Juiz de Fora. Agradeço a todo mundo que esteja até aqui. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Spotify, compartilhar. Isso sempre ajuda o Alimente a conseguir produzir mais conteúdo para vocês. Muito obrigado a todos e fiquem bem.